Eu fui secretário de Planejamento da Bahia e participava das reuniões do Conselho do Desenho Bahia. Nosso maior problema no Desenho Bahia era exatamente esse. A gente fazia o financiamento para a agricultura, numa parceria com o BNDES, e todas as vezes que a gente fazia negociação, essa parcela de agricultores estava fora, por serem recursos do BNDES. Então, portanto, a história do mix que a gente tanto se acostumou a tratar ao longo dos anos. Então, na realidade, é o seguinte, se era um mix, então bora tratar isso como um mix. Vamos juntar tudo assim. Né? Da seca, da chuva, do crédito A, B, C, D, não importa. E a gente tentar identificar que tipo de solução. Como é que a gente limpa a área nesse momento agora? Chega com a emergência, atende ao socorro, mas já planta as condições efetivas para a gente começar a funcionar, eu diria até de forma zerada. Daqui para frente, a gente ter condição de trabalhar de forma diferente.
Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Deixa eu fazer uma provocação aqui, doutor João. O discurso sempre é muito positivo do MDA, do MAPA e do Ministério da Fazenda, mas nem sempre chega até a ponta. Chega até o agricultor, chega até aquela pessoa que realmente precisa. Na maioria das vezes. Então, é uma dificuldade grande que se tem com relação a esse ponto, do que nós falamos aqui, do que se diz no discurso, do que se é feito na prática. Só para a gente fazer uma provocação.
Pela ordem, presidente, eu queria...
Pois não, senadora Ana Amélia.
Acrescentar ao que eu havia solicitado, qual é o grau de inadimplência da agricultura familiar diante desse cenário de seca e também para o Ministério da Fazenda, a mesma pergunta aí, agricultura de um modo geral. Muito obrigado.
Muito bem. Então, com a palavra, doutor João Luiz Guadagnin.
Começando pelas perguntas da senadora Ana Amélia. A questão do comportamento distinto dos agricultores frente às secas, os fenômenos climáticos, né? A agricultura familiar, por definição, é uma agricultura diversificada. Todos os agricultores que perseveram nessa diversificação têm menos perdas, até porque, como tem várias culturas, plantios distintos e épocas distintas, os fenômenos ocorrem de forma distinta em cada cultura. De uns anos para cá, especialmente com o surgimento dos transgênicos, as datas de plantio ficaram muito uniformes. É feito num único dia, então é uma loteria. Uma parte dos problemas está em que, além da falta de diversificação, não há diversificação de datas de plantio, não há escalonamento dos plantios, como se fazia há alguns anos atrás, né? Então, diversificação, escalonamento de plantios, isso distingue um agricultor de outro, adequada correção da acidez e da fertilidade do solo. Há um grupo de agricultores, a maioria, eu insisto, né, que faz um bom manejo do solo, corrige adequadamente a acidez, corrige a fertilidade, e outros que fazem uma subadequação dessas práticas. E, lógico, num solo com pouca fertilidade e muita acidez, a seca é muito mais severa, né? As práticas culturais, desde o plantio direto, realmente plantio direto, né? O não abandono das práticas conservacionistas, as práticas mecânicas, tipo terraço, murundum, curva de nível, né? Uma parte da agricultura familiar se iludiu que com o plantio direto podia destruir todos os terraços. E aí temos desastres, né? Ao lado de uma boa propriedade em que os terraços e a boa prática conservacionista permanece, há agricultores com grande prejuízo, às vezes até de 100%, né? A outra é plantas, o uso de plantas melhoradoras, a incorporação de massa verde, especialmente no sul, o uso de treboço, de ervilhaca, do nabo forrageiro, para a melhoria do solo, né? Grande parte dos agricultores já faz isso. Quem não faz está entre os nossos clientes do seguro, né? E, claro, reserva de água e irrigação. Realmente, o Rio Grande do Sul, diferentemente do Nordeste, é contemplado com muita chuva. Mas usa pouco essa chuva do inverno para reservar. Não reserva. Né? Esse é um dos problemas que nós temos sério lá. Só para lhe dar em números isso que eu estou dizendo, não há nenhum município em que 100% dos agricultores comunicaram perda. Isso significa que há agricultores que estão colhendo bem, e outros que estão com prejuízo sério. Dos 250 mil aproximadamente que nós temos segurados no Rio Grande do Sul, nós temos 60 mil comunicações de perda, entre 60 e 65 mil. Depois eu prometo lhe passar aí para a comissão, doutor, os números
João,
reais.
Me desculpe lhe interromper, mas é que a chuva ela não acontece, ou a seca, em 100% do estado. Às vezes, dentro do município, chove do lado esquerdo, não chove do lado direito. Isso certo, acontece. Certo. E aí é há uma diferença grande na questão da colheita. É só para pontuar.
É. Isso é verdade. Agora, quando a gente vai para o terreno, e a gente, se tiver oportunidade, é interessante. Agricultores vizinhos um do outro, um perdeu muito e outro não perdeu nada ou perdeu muito pouco. O que diferencia, basicamente, são as práticas agrícolas, o manejo, o gerenciamento, né? E aí a gente pode passar pela falta de orientação, de assistência técnica, alguns fatores que os três níveis de governo seguramente têm um pouco de culpa nisso e nós assumimos isso também. Nem tudo são flores, mas há muita flor, viu? Acredite. A maior parte, a inadimplência dos agricultores familiares é muito pequena. Hoje, no Rio Grande do Sul, ela não chega a 3%. Agora, se nós olharmos isso ao longo da história do Pronaf, nós já realizamos ali milhões de contratos, né, que foram se acumulando, se repetindo desde o começo do Pronaf em 96, né, nós temos um universo importante. Nós calculamos que no Rio Grande do Sul nós devemos ter cerca de 40 mil famílias fora do crédito rural, fora do seguro da agricultura familiar. Por quê? Porque estão inadimplentes. No Nordeste, já adiantando ao senador Benedito de Lira e o senador Walter Pinheiro, há um grupo importante de agricultores familiares do Nordeste inadimplentes. Grande parte deles está naquele grupo que é o agricultor familiar, não é o grupo B, não é o microcrédito produtivo rural. O microcrédito produtivo rural, nós praticamente resolvemos o problema. A 12.249 liquidou parte das operações, deu prazo, deu rebate, deu condições de pagamento. O problema está no agricultor familiar, aquele que está acima de R$ 6.000 de renda bruta anual familiar, até os R$ 110.000, né? Em que nós devemos ter cerca de 25% dos agricultores familiares do Nordeste com dificuldade de pagar. Esse é um número importante, é grande, realmente é um problema estruturante, né? Que preocupa. A outra, já aproveitando, senador Assir, a ajudar um pouco no debate daquilo que o senador Walter Pinheiro apropriadamente, corretamente levanta, né? A medida provisória, ela se desdobrou em resoluções do Conselho Monetário. Os créditos para a agricultura familiar, depois eu penso que o Rabelo pode falar um pouco melhor dos demais créditos, que estão sendo concedidos para a agricultura familiar nordestina, são de R$ 12.000, é o semiárido, o Pronaf semiárido, com 40% de bônus. 10 anos para pagar, 1% de juro, 3 anos de carência. Então, a linha de crédito para que se enfrente a realidade da seca é uma coisa que nunca antes nós tínhamos conseguido, né? Quer dizer, 40% de bônus é um avanço extraordinário. Além disso, R$ 12.000, 10 anos para a agricultura familiar. Além disso, estamos próximos de uma resolução, creio que depois o Rabelo também pode falar sobre isso, de custeio. O pensamento é que se dê R$ 5.000 por agricultor familiar, com 40% de bônus, 5 anos para pagar. Então, ele vai pagar R$ 600 por ano. Para quê? Para que ele possibilitar a esse agricultor a compra especialmente de forragem. Hoje, a grande dificuldade são que os criadores, especialmente de ovinos e caprinos, que a grande maioria da agricultura familiar tem essa atividade como atividade econômica importante, não tem como comprar a cana que está no litoral. Milho ajuda, mas não resolve, porque são ruminantes. Aliás, em alguns casos, até pode prejudicar a criação, né? Então, essa linha de crédito de custeio, que está próxima de acontecer, vai permitir, com R$ 5.000, que ele compre uma quantidade razoável. Hoje, lá no sertão da Paraíba, em Conceição do Piancó, uma tonelada de cana posta lá está cerca de R$ 120. E, dependendo do rebanho que ele tem, ele, com essa tonelada de cana, ele alimenta o rebanho por muito tempo. Então, nós precisamos, claro que há que ter uma organização, e isso nós estamos trabalhando com as secretarias estaduais de agricultura, com as secretarias municipais de agricultura, no sentido de que essa cana, um agricultor sozinho não vai encher um caminhão daqueles, né? Então, tem que ter uma organização, os estados estão nos ajudando muito, o secretário Eduardo Salles tem feito um esforço extraordinário na Bahia, né? Todos os secretários de agricultura, e nós vamos conseguir fazer com que a cana que está no litoral chegue até o sertão. E com isso, seguramente salvar, eu reconheço que parte do rebanho já foi vendido para evitar que eles perecessem, né, por falta de alimento, ou estão numa situação bastante lastimável. Se nós não chegarmos logo com essa cana para esses animais, nós teremos dificuldade. O logo é a semana que vem, eu reconheço isso, né? Então, o Banco do Nordeste já está com o sistema pré-aprovado, né? O que nos falta é a resolução. O que a medida provisória deu é condições de que se estabeleçam essas linhas de crédito. Quanto ao Bolsa, ou a Bolsa Estiagem, né? A preocupação que, por orientação da Presidenta da República, nós tivemos é de que não prejudiquemos o agricultor que está no Garantia Safra. A política estruturante, o senhor disse bem, é o Garantia Safra e ela vai permanecer. Agora, há um grupo grande de agricultores, porque o município não aderiu àquela mecânica de adesão do município, né? Ou porque o agricultor mesmo não aderiu, que acabou ficando fora do Garantia Safra. Então, para esse, está se dando R$ 80,00 durante 5 meses, R$ 400,00, para que ele consiga minimamente ter alimentos. Essa que é a ideia, suprir a falta de alimentos que a seca acabou. Essa que é o que o Garantia Safra. O Garantia Safra dá R$ 138,00, quem está fora do Garantia Safra dá R$ 80,00. Por quê? Porque com isso se prestigia a política que é estruturante, o senhor disse bem, que é o Fundo Garantia Safra. Eu creio que é isso, né? Sim, quanto a estão pendurados no Nordeste, né? Existe um grupo grande de agricultores familiares que não estão no B, que estão com problemas. Agora, a maior parte da crise da dívida do Nordeste são agricultores que estão além do PRONAF. Para esses, nós não tivemos nenhuma medida. Nós temos, presentemente, uma resolução do Conselho Monetário que dá a possibilidade dos agricultores de todo o Brasil recomporem as dívidas. Então, e que termina, o prazo dela vai até março do ano que vem. Essa recomposição de dívidas vai significar para muitos agricultores a condição de receber. O que talvez, e estamos discutindo com o doutor João Rabelo lá na Fazenda, quem aderir a esta resolução fica impossibilitado de aderir a novos créditos de investimento, não de custeio. Para algumas situações, essa pode ser uma trava, né? Uma dificuldade que a gente só vai sentir depois. Agora, crédito custeio, uma vez que ele faz a recomposição de dívidas, ele volta a ter a vida normal dele. Então, esse é o processo que está em andamento. Por isso que eu digo, senador Assis, a vida é difícil. Mas há políticas estruturantes e elas têm sido aperfeiçoadas. A medida provisória nos ajuda, as resoluções do Conselho Monetário, o apoio do Ministério da Fazenda são efetivos, né? E a situação da agricultura familiar, mesmo na situação do Nordeste, né, nós temos condições de dizer que há um cenário diferente. Não é uma maravilha, porque a seca é extraordinária. Por que que os mecanismos de prevenção à seca não funcionaram este ano? As cisternas estão vazias. Não choveu. Quer dizer, o fenômeno da seca começou cedo e foi muito intenso. A precipitação em algumas regiões não existiu chuva. Como o senhor mesmo disse, há situações muito distintas.
Ideia, tem cidades na região norte da Bahia que no mês de março não choveu um dia sequer.
É isso.
Mês de março inteiro. Nenhuma gota. Para onde assim, chuviscou zero.
Agora, quanto aos números de inadimplência e a solução do mix, o Ministério da Fazenda é que capitania isso e seguramente o Rabelo vai ter informações para dar.
Muito obrigado, doutor João. É evidente que é visível a evolução da agricultura familiar no Brasil inteiro. É exatamente por isso que aumentou a exportação e diminuiu até os preços, né, o preço dos alimentos no país. Doutor João Rabelo, com a palavra.
Obrigado, senador. Começando pelas questões da senadora Ana Amélia, peço desculpas realmente se não chegou na informação para a senhora, mas com aquele pedido que a senhora tinha feito de incluir o PSI, nós reanalisamos, o PSI foi incluído na última reunião do Conselho Monetário Nacional. Já está contemplado a partir do mês anterior, o BNDES está se adaptando para poder fazer funcionar, mas as instituições financeiras já estão autorizadas também a prorrogar, no caso do Rio Grande do Sul e agora também no caso do Nordeste, da região sul e também, no caso agora, da região nordeste do norte, as operações do BNDES-PSI.
E agradeço a informação e, como não chegou na hora certa, deixou de ganhar um discurso elogiando o Ministério da Fazenda por uma decisão que era aguardada pelos agricultores, né? A decisão tem que ser certa e
pois
na hora certa.
É verdade.
Mas lhe agradeço o gesto de reconhecer que a informação não foi repassada. Obrigada, doutor.
Bom, a senhora pediu alguma precisão das datas para essas operações que estão sendo renegociadas agora pelo Conselho Monetário Nacional do Nordeste e do Norte. As operações são as operações vincendas entre 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro, Nordeste. Nordeste e Norte também, então, senadora. E até 31 de dezembro de 2012, então essas operações todas elas passam a ter, ela, as instituições financeiras passam a estar autorizadas a prorrogá-las para dia 2/1/2013. No Sul, tá, a prorrogação ela está até agosto, com a possibilidade de renegociação aí por um ano após a última parcela ou a de custeio em 5 anos.
Operações cobertas pelo seguro, seguro da agricultura familiar, logicamente, né, o número de operações de custeio que, norte, nordeste, sul, que serão postergadas por 5 anos é muito pequeno. São os custeios fora do seguro da agricultura familiar. É o custeio pecuário, eventualmente uma outra cultura que não está ainda no zoneamento agrícola e que não foi objeto do seguro, né? Mas são pequeno, é pequeno o número destas que nós iremos postergar. Ou seja, apesar do fenômeno climático, o carregamento da dívida vai ser pequena. Ela vai existir com alguns agricultores, mas que infelizmente é com um número pequeno. Cerca de 5% dos contratos é que vão sofrer essa situação.
O senador Sérgio Souza e o senador Benedito de Lira colocaram sobre as ações estruturantes, né? O que está sendo feito nesse sentido, e o senador Assir reforçou esse ponto. Vou dar alguns números para dizer o que já aconteceu, só para parecer que, só para mostrar que o esforço dessa casa, do executivo, tem funcionado. No caso da região sul, 95% dos agricultores familiares atingidos pela seca, eles estavam cobertos pelo Proagro ou por um outro tipo de seguro agrícola. Então, isso já... Ele não tem que pagar mais, senador. Quer dizer, aquela operação, por um instrumento de mercado, está resolvida. Não é nenhum... não é nenhuma benesse a ele, não é nenhum outro processo, entende, senador? Assim, ele pagou por aquilo e recebeu uma solução de mercado, como a nossa agricultura, com alto nível que a agricultura brasileira é possível de se desenvolver. O que nós temos que montar são soluções como essa, soluções que sejam estruturais e que nos levem a ter uma agricultura com menos risco para o agricultor e estável, com regras estáveis, para que nós possamos, senador Walter Pinheiro, usar cada vez menos medidas provisórias, quer dizer, cada vez menos paliativos. Infelizmente, estamos tendo que fazer, porque a seca esse ano ela está sendo muito acima do que era esperado, e a enchente no norte começou no Acre, os senhores lembram bem, nos afluentes do Solimões, agora está chegando nos afluentes do Rio Negro, vai pegar aquela parte do Pará, do Amapá, essa parte toda está subindo acima do nível histórico, então acima dos cálculos normais das instituições de seguro. E aí eu vou falar um pouco sobre o fundo de catástrofe. O fundo de catástrofe, só para deixar claro, o fundo de catástrofe ele não é necessariamente o seguro de renda. Tá? São coisas diferentes. O fundo de catástrofe, o objetivo dele são eventos climáticos. Esse fundo de catástrofe, o Ministério da Fazenda trabalhou fortemente nesse programa no ano passado, e devemos abrir, a previsão é abrir para audiência pública, para todos os interessados, para consulta pública, perdão, o estatuto desse fundo em 1º de agosto. 1º de agosto nós teremos uma versão para que seja aberto para contribuição da sociedade, para que depois nós possamos passar a sua regulamentação. O seguro renda no Brasil ainda, o seguro renda ele está muito pequeno. As seguradoras que trabalham com seguro renda estão fazendo uma pequena experiência, soja, região sul, é muito pequeno ainda. Existem algumas soluções de hedge, de proteção de preço, que infelizmente boa parte delas são transacionadas nas bolsas internacionais, que nós estamos fazendo análises e estudos para trazer essas negociações para cá e com isso poder ampliar esse seguro renda. Bom, os recursos da Defesa Civil eu vou deixar infelizmente eu não tenho as informações aqui, essas informações são do Ministério da Agricultura.